você receba nesse mês uma convicção no seu coração, que há um destino de Deus para a sua vida. Amém? Domingo passado eu falei sobre isso. Nós não estamos no modo aleatório. A gente não está simplesmente sobrevivendo. Algumas pessoas estão. Elas não estão vivendo a vida abundante que Jesus nos prometeu. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o tipo de afirmação de Jesus que nos traz uma garantia de que tem algo maior, tem algo melhor para nós. Amém? Olha nos olhos de quem está do seu lado e diz isso: tem algo melhor para você. Existe uma vida melhor. Amém? Existe uma vida alegre, uma vida cheia de provisão, uma vida cheia de paz, um destino bom para cada um de nós. E por que que, mesmo com essa possibilidade, essa promessa de Deus para nós, tem tanta gente vivendo uma vida ruim, uma vida cheia de dor, de rupturas, de problemas? E é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos falar sobre destino, e destino está relacionado às nossas decisões. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Quem for achando, vai dando um glória a Deus aí. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Algumas coisas que eu quero pontuar aqui é que uma vida abençoada, um destino abençoado, vida abundante, um destino próspero, feliz para você e para sua família, está conectado ao que você escolhe. Eu já falei sobre isso, não existe amor sem escolha. O fundamento do amor é a liberdade. Deus jamais criaria você sem livre-arbítrio. Deus jamais criaria robôs automatizados de adoração, gente que obedece sem a possibilidade de desobedecer. Isso não existe nem no céu, se você parar para pensar. Porque Lúcifer se rebela e com ele uma parte dos anjos se rebela e viram demônios. Eles se voltam contra Deus. E quando a gente para pensar no céu, seres celestiais tendo a opção de não seguirem a Deus, por que que Deus permite isso? Porque não existe amor sem liberdade. E é por isso que Deus diz aqui em Deuteronômio, nós acabamos de ler, eu coloco diante de ti. Você tem duas opções: uma vida abençoada e uma vida cheia de dores, com uma palavra muito forte que é usada aqui no Velho Testamento, que é maldição, uma vida amaldiçoada. O que seria uma vida amaldiçoada? Uma vida distante de Deus, uma vida onde você colhe os frutos de tudo que você escolhe, e como você está distante de Deus, tudo que você escolhe é ruim, então todo fruto que você colhe é ruim. E aí Deus diz, olha, a bênção é para quando você cumprir os mandamentos. Então, se você quer uma vida abençoada, um destino destravado, mas não qualquer destino, um destino abençoado, você precisa fazer escolhas melhores. Você precisa escolher a bênção. E quem escolhe a bênção, cumpre os mandamentos do Senhor, ou seja, obedece a Deus. Porém, maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses. Quem são esses outros deuses que a gente segue? Na época, aqui onde o livro de Deuteronômio foi escrito, havia muitos deuses, estátuas, deuses de bronze, deuses de ouro. Mas eu fico pensando no nosso século, hoje, agora, 2023. Qual é o Deus que concorre mais com Jeová, com o Deus de Israel, no nosso coração? você pensar aí 5, 10 segundos, talvez você vá pensar dinheiro. Dinheiro é um Deus no nosso século. Talvez o tempo, as pessoas lutam para ter mais tempo, para ganhar mais tempo, para ter mais liberdade, mas eu diria que um dos deuses com que a gente mais luta se chama ego. O ego tem se tornado um Deus na vida do homem e na humanidade. Nós temos adorado a nós mesmos, a nossa vontade, o que queremos, o que pensamos. Nós estamos numa época tão complicada que nós ignoramos a Bíblia para dizer, mas eu acho que deveria ser assim. Não, pastor, eu não concordo com essa parte da Bíblia, eu só concordo com 80% da Bíblia, irmão. Nós, como cristãos, fomos chamados por Deus para crer até na capa da Bíblia, amém? E a gente não pode entrar numa área onde nós começamos a questionar verdades absolutas bíblicas. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos os nossos próprios deuses. Ah, eu acho sim que eu posso fazer isso. Não, a Bíblia diz o contrário, mas a Bíblia é um livro muito antigo, eu acho que eu posso fazer de outra forma, e a gente vai escolhendo um caminho de maldição, e vai perdendo o destino de Deus para as nossas vidas, porque perde-se a integridade da palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é inteira, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para mim, para você, e ela é verdade absoluta para um cristão. Amém? Eu quero falar sobre promoção espiritual também, celestial. Eu tenho certeza absoluta que você que me assiste aí no YouTube, e você que está aqui conosco no Campus Expedicionários, quer um destino poderoso para a sua vida. Quem quer levantar a mão aí? Então te prepara, se você quer um destino poderoso, primeiro para enfrentar pressões. Não vai ser fácil. Segundo, para sentir dores. Pessoas que atingem destinos poderosos e que recebem uma missão especial da parte de Deus, elas vão sentir dor. Terceiro, para sentir frio na barriga recorrentemente. Não tem como seguir a vontade de Deus sem muitas vezes se sentir numa montanha russa. Imagina Deus falando para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela para um destino que eu vou te mostrar. E Abraão pedindo a localização no zap para Deus: Senhor, manda aí o localizador. Deus: não, meu filho, sai andando. Para onde? Sai andando, confia. Vai andando que eu te mostro no caminho. Foi o mesmo desafio para o povo ali no deserto, em direção à terra prometida. Eles seguiam uma nuvem. Seguir uma nuvem é algo muito profético. Sair andando sem saber onde você vai é literalmente o caminho de um cristão. Deus já tem um destino para você, mas antes de te colocar nessa terra da promessa, Deus vai te desafiar a viver uma vida de fé, uma caminhada onde você esquece o amanhã e obedece a Deus agora. Mas e amanhã, Senhor? Amanhã, meu filho, você verá grandes milagres. Mas só caminha agora, só confia agora, só obedece agora, só faz o que é certo agora, só se posiciona agora. E qual é a garantia? Qual a garantia de que isso vai dar certo, Deus? A garantia é o próprio Deus. Quando Moisés disse: qual é teu nome, Deus? Para que eu diga para o povo que eu te encontrei, Deus diz: eu sou. Ele é suficiente para nos guiar nessa jornada. Ele é suficiente para nos revelar um destino poderoso, um destino abençoado. E cabe a nós obedecer e escolher a bênção, porque você tem poder de escolha. Deus não vai forçar com que você viva uma vida abençoada. Deus quer que você decida viver essa vida. Porque às vezes a gente, por mais romântica que pareça a visão sobre uma vida abençoada, a gente quer experimentar o outro lado, a gente é meio pródigo. No Lucas capítulo 15, a Bíblia conta a história do filho pródigo, um menino que tinha tudo, estava na casa do pai, e o pai era próspero, tinha uma propriedade, e ele um dia acorda e diz: pai, me dá minha herança, eu quero experimentar a vida. Meu filho, você tem tudo aqui, você está protegido aqui. Não, eu quero a minha parte da herança, porque para mim você morreu. Talvez qualquer pai ou mãe presente hoje aqui nessa manhã não daria, diria: isso é um absurdo, filho, não vou te dar coisa nenhuma, mas vou tomar seu celular, você vai ficar de castigo. Mas esse pai não, esse pai, ele representa Deus. Ele é um pai que te permite decidir. É um pai que não força a barra, ele não te estupra na tua vontade, no teu poder de escolha. Ele não rouba de você esse presente que ele te deu de escolher viver a vida que você quer viver. Mas ele é tão justo que ele também te permite com que você colha o fruto de todas as decisões que você está tomando. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente decide hoje, porque o que você está decidindo hoje está criando o seu futuro. A forma como você trata sua esposa, seus filhos, seu marido, a forma como você valoriza a vontade de Deus, a palavra de Deus, a forma como você trabalha, como você estuda, suas prioridades revelam o seu destino. As suas prioridades revelam o seu destino. Eu vou dizer mais uma vez: as suas prioridades revelam o seu destino. Pastor, onde eu vou estar daqui a 10 anos? Você está sendo levado para esse lugar através daquilo que você está priorizando agora. Todo cristão tem que passar pelo Getsêmani pessoal para encontrar destino. Você lembra que Jesus foi num jardim chamado Getsêmani, Jardim das Oliveiras? Na noite que foi traído, Jesus estava ali debaixo de pressão. Ele havia entendido que chegara o momento do sacrifício e de que todas as profecias se cumprissem, de que o Messias, o Filho de Deus, morreria em favor da humanidade. Ele está ali naquele jardim suando sangue. A medicina chama de hematidrose, um fenômeno onde os poros, seu corpo, se rompem de tanto estresse, de tanta pressão, de tanta dor. Mas a pressão, o estresse, a dor, a traição, a solidão, não roubam o seu poder de escolha. Às vezes nós decidimos alguma coisa que foge dos princípios de Deus, e a gente diz assim: não, mas é porque eu estava pressionado, pastor. Pastor, mas se eu não fizesse desse jeito, eu perderia meu emprego. Pastor, mas o senhor não entende, era vida ou morte. Talvez eu não entenda, mas Jesus entende. Ah, mas Jesus era Deus, então vamos falar de exemplos humanos, de pessoas que diante de vida ou morte, bênção e maldição, destinos completamente antagônicos, decidiram obedecer a Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir o reino sobre 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três presidentes. Três homens governariam 120 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, prestariam conta a Daniel, que o rei não sofresse, para que o rei não sofresse nenhum dano, para que nada desse errado no reino do rei Nabucodonosor. Então o mesmo Daniel se sobressaiu a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei já pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Vamos falar agora de um personagem bíblico extremamente íntegro. Extremamente íntegro. Eu vou falar de um menino que era judeu e que se tornou um exilado na Babilônia. Perdeu sua raiz, seus familiares, seus amigos, para viver numa metrópole, num lugar gigantesco como a Babilônia, cheio de costumes diferentes, de deuses diferentes. E a primeira coisa que eu vejo acontecer com muitos jovens, se a gente for pegar o exemplo de alguém que aos seus 20 anos, 19, 21, vai embora de Teresina viver em São Paulo. Recebeu uma grande oportunidade em São Paulo e, pastor, estou indo, Deus te abençoe, meu filho, vai lá para São Paulo. Tem gente que não resiste a São Paulo. Em 2 anos está cheirando cocaína, pegando todo mundo, ateu, questionando a Bíblia, perde a vida na igreja, perde os princípios e valores. Quem já ouviu a história de alguém assim? Tenho certeza que não fui só eu. A gente não precisa ir tão longe como São Paulo. Vamos para a UFP? Vamos aqui um pouquinho, subir um pouquinho a avenida aqui. Universidade Federal do Piauí. Jovens criados em berço cristão, ensinados pelos seus pais a orar, a honrar pai e mãe, que de repente são aprovados num curso, entram numa pequena Babilônia, num lugar com costumes diferentes, ideologias diferentes, credos diferentes, em 2 anos não resistem e se perdem. Para todos estes, nós temos um homem levantado por Deus chamado Daniel, que perde suas raízes, vai morar na Babilônia. Ele é tão especial, esse menino, que ele se torna príncipe de 120 príncipes. E ele é tão especial que até sobre os príncipes de 120 príncipes, o rei está querendo colocar ele. Porque ele é íntegro, e a Bíblia diz no versículo 3 aqui, que havia nele um espírito excelente. Diga comigo, espírito excelente. É uma das coisas principais que você precisa para entrar no destino de Deus para a sua vida. Espírito excelente é fazer as coisas bem feitas. É se propor a ser inteiro naquilo que você faz. Mário Sérgio Cortella, eu participei de uma palestra dele, chamada Qual é a Sua Obra? Foi uma das palestras mais impactantes que eu já tive a oportunidade de estar. E no meio da palestra ele disse assim: nem Deus gosta de gente morna. Porque lá em Apocalipse está escrito: porque não és frio nem quente, eu vou te vomitar. Gente mais ou menos dá náusea em Deus. Sabe por quê? Porque você só tem uma oportunidade aqui nessa vida, e você está fazendo dela qualquer coisa. Você recebeu uma vida de Deus para viver aqui nesse planeta, você está vivendo de qualquer jeito. Como é que está teu casamento? Estamos levando. Como é que está lá na faculdade? Pois é, estamos lá. Como é que é a sua vida com Deus? Então, estamos aí. Como é que é a sua vida profissional? Então, pastor, a gente faz o que a gente pode. É morno. É gente morna. E gente morna nunca será promovida por Deus, porque Deus não é morno. Deus trabalha com os excelentes. Deus promove aqueles que têm interesse de coração. Tem gente que se converteu há 10 anos e nunca leu a Bíblia inteira. Tem gente que já leu 10 vezes. Adivinha quem Deus vai usar para pregar? Existem pessoas que são aprovadas na universidade, se tornam qualquer aluno. Mas tem aqueles que decidem se esforçar, estar inteiros ali, fazer o melhor. E domingo para a faculdade, para uma reunião. E no sábado, ajudar o professor, não dorme, está operando com o professor o tempo inteiro em centro cirúrgico. Adivinha quem Deus vai colocar para governar? Príncipes. Daniel é um exemplo de que destinos poderosos são entregues a quem não tem limites. A gente que faz até um pouco mais do que deveria fazer. E Daniel está sendo promovido numa terra que não é dele. Eu começo a entender que a Babilônia, que é a terra estranha, que é a perda da raiz de Daniel, ela é uma dor provocada pela vida, mas permitida por Deus, para fazer de Daniel um líder, alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio de Deus, mas alguém cheio de caráter e espírito excelente. Porque a dor tem dois caminhos na vida de um homem: fazer dela um fraco, vitimista, alguém que só vive reclamando, eu fui abusado, meu pai me abandonou, eu não tive família, eu fui demitido, eu fui traído, vira um vitimista, vítima da vida, nunca vai se levantar. Ou alguém que vai governar sobre as suas emoções, e porque governa sobre as suas dores, receberá governo da parte de Deus nessa terra também. Eu quero esclarecer para você que Deus tem uma porção de governo para a sua vida nessa terra. Deus tem uma porção de governo para você. Mas o primeiro campo que você precisa governar está aqui, ó. Governar a si mesmo. Provérbios diz: o homem que governa a si mesmo é mais forte do que aquele que governa uma cidade. Toma uma cidade. Para tomar uma cidade naquela época, você tinha que ser muito estratégico e muito forte, porque as cidades tinham muros. Não era qualquer um que tomava uma cidade. Pessoa inteligente, tinha guerreiros, tinha exército. E Salomão diz assim: quem governa a si mesmo é mais poderoso do que esse homem. O destino de Deus para a sua vida está conectado ao fato de você governar a si mesmo, vencer as tentações, vencer suas dores interiores, essa sua versão antiga, chata, ultrapassada, cheia de mágoas, carregando um bando de defunto na costa, um monte de gente que você não perdoa, um monte de dívida que você não abre mão de cobrar dos outros. Abre mão disso, se dispersa do que já passou. Se Daniel fosse um menino apegado com as raízes dele, jamais seria um príncipe na Babilônia, porque ia ficar num canto deprimido, chorando: ah, eu perdi minha família, ah, eu perdi minha história, eu não estou mais em Israel. Daniel aprende a zerar o cronômetro. O que passou, passou, Deus está fazendo algo novo. Eu quero entrar inteiro nessa nova estação da minha vida. Calcula os ganhos e perdas, irmão, do que já aconteceu, do que já passou, mas aprende a rasgar as dívidas, deixar para trás e entrar novo no novo. Parece redundante, mas eu conheço gente que entra velho no novo. Muda de emprego, mas é a mesma pessoa. Muda o chefe, mas ele tem raiva do novo chefe agora. É só uma transferência de ódio. É só uma transferência de murmuração. Muda de casamento, muda de parceiro, de parceira, muda de casa, mas leva o mesmo coração pesado, amargurado, ferido, e por isso fica dando voltas no deserto. Aquela caminhada que o povo fez no deserto em direção à terra prometida, os estudiosos dizem que ela deveria ter sido feita em 16 dias. Você que lê Bíblia, quantos anos o povo ficou naquela caminhada? 40 anos. O que é, meu irmão, minha irmã, que alguém faz em 40 anos o que deveria ter sido feito em 16 dias? Literalmente, o povo estava dando voltas. É isso que acontece com quem não se renova. É isso que acontece com quem não decide deixar o passado passar e abraçar o novo de Deus. Os dias passam, os anos mudam, mas você se torna a mesma pessoa, com as mesmas dores e as mesmas limitações o tempo inteiro. Em Daniel havia um espírito excelente. Uma vez alguém me disse assim: pastor, o senhor pode exemplificar excelência? Posso. Se eu pedir uma salada para alguém que não é excelente, faz uma salada para mim. A pessoa, ela pega, ela põe alface lá, ela corta um tomate torto, joga em cima, uma cebola crua, joga em cima, toma a tua salada. Mas se eu pedir para uma pessoa excelente, ela vai dar uma cortadinha na alface para não ficar muito grande, senão o garfo não cabe na boca. Ela vai cortar com cuidado o tomate, vai fazer dois olhinhos de tomate assim. Vai cortar a cebola, de repente refogar um pouquinho a cebola, vai colocar um azeite ou um limão, que é mais barato, para o problema não ser dinheiro. Não tenho dinheiro para azeite, corta um limão. Vai atrás de uma manga, faz um sorrisinho de manga, entrega a mesma salada, completamente diferente. Excelência não é ter o melhor para fazer o melhor. Excelência é fazer o melhor com o que se tem hoje. Essa igreja não começou assim, com painel de LED, num lugar maravilhoso, com estacionamento, com ar-condicionado. Nós começamos numa academia, numa área de crossfit. A gente afastava o material de academia, botava cadeiras plásticas, que até um dia desse a gente tinha ainda aqui cadeiras plásticas, e a gente tinha um projetor antigo, e botava ali aquela telinha que se puxa e engata embaixo, para projetar as letras das músicas, e os cultos eram tão especiais quanto esses aqui, porque a gente estava vivendo a nossa estação, e naquela estação a gente fazia o melhor louvor possível para Deus, a gente dava a melhor palavra possível para as pessoas. Então você não precisa esperar chegar no topo para se portar como quem está no topo. Você só chega lá se for excelente desde já. Muitas pessoas estão paralisadas na vida por causa disso, igreja. Elas vivem de qualquer jeito, servem de qualquer jeito, se vestem de qualquer jeito, trabalham de qualquer jeito. E na nossa cultura atual, há tanta tolerância, porque houve tanta intolerância no passado, que agora pesamos a mão na tolerância, que o que é absurdo começa a nos desafiar para ser aceito como normal. Eu vi no G1 essa semana, uma moça foi com uma calça rasgada de baixo a cima para entrevista de emprego, e o chefe não recebeu: não, você está liberada da entrevista. E ela foi para a mídia: não me receberam com a calça rasgada, é óbvio, isso não é tipo de calça para você fazer entrevista de emprego. A gente precisa entender isso. Não é você que empurra nos outros o que você é. Existem ambientes que exigem comportamento e maneira de se portar. Você não entra num tribunal de qualquer jeito. Você não entra numa reunião com o presidente da república de qualquer jeito. E aqui a gente vê o espírito de Daniel, excelente, fazendo com que Daniel crescesse em graça diante de todos. Porque Daniel sabia se portar de maneira excelente em todos os ambientes que ele entrava. Daniel não dizia assim: vocês vão engolir quem eu sou. Não, Daniel sabia se comportar. Até que os princípios de Daniel foram desafiados. E Daniel então bate o pé e diz: não, isso aqui eu não abro mão. Uma filosofia que eu quero que você abrace para a sua vida: não é quando eu chegar lá eu vou fazer tudo diferente. Quando eu for rico eu vou poupar. Quando eu chegar na chefia, aí eu chego cedo para bater meu cartão. Quando eu for pastor, eu estudo mais a Bíblia. Ah não, quando eu for líder, eu treino mais, eu faço mais. Você nunca vai chegar lá se não for excelente agora. Amém? Então aplaudo o Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui no livro de Daniel que ele recebe um novo nome da parte do rei Nabucodonosor. Você sabe qual nome ele recebeu? Beltesazar. E quando eu estava lendo esse capítulo de Daniel, Deus falou comigo: existem ambientes que querem mudar quem você é. Existem ambientes que querem mudar seu nome, sua essência. Tem lugar de trabalho que você entra de um jeito, em um ano você já mudou completamente a forma de pensar e de caminhar. Daniel está sendo desafiado aqui a mudar a essência dele, a fé dele, e já começa recebendo um nome diferente. É interessante que na Bíblia Deus dá novos nomes para muitos personagens bíblicos, no mínimo uns 10. Jacó recebe o nome de Israel, Abrão de Abraão, Saulo de Paulo e tantos outros. E a gente vê aqui Nabucodonosor se comportando como uma espécie de diabo, uma representação do diabo. Ele quer mudar a essência de Daniel, então ele dá um novo nome para Daniel. As pessoas tentam mudar sua identidade o tempo inteiro. Nós estamos na geração que quer dizer quem você é, por isso você precisa saber quem você é, senão alguém vai dizer para você quem você é. Se você não souber quem você é, alguém vai te dizer, e a cultura atual vai modelar a sua identidade. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quem você é? Quem é você? Porque se você não souber, minha irmã, meu irmão, o mundo vai te dizer, e vão te colocar um nome, como fizeram com Daniel. Daniel, apesar do novo nome, ele não tinha escolha. Então, se é Beltesazar, agora é Beltesazar. Mas ele não muda na essência, ele permanece o mesmo. Daniel 6, versículo 4, vamos ler. Então os presidentes e príncipes procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar nenhuma ocasião contra ele, ou culpa alguma, porque Daniel era fiel e nele não se achava nenhum erro e nenhuma culpa. Uau! Parece que Daniel realmente é o cara. Parece que esse menino aqui veio virado no Jiraia para a Babilônia. Ele não abre mão de quem ele é, ele não abre mão daquilo que ele acredita, ele pode servir o rei, ele vai fazer direito o que ele fizer para o rei, mas na essência, na aliança dele com Deus, ninguém vai tocar. Sabe, eu creio nisso. Eu creio em jovens como Daniel para a nossa geração. Eu não creio numa geração que se torna apolítica, que não se envolve, que simplesmente demoniza os ambientes mais difíceis da sociedade. Tem crente que diz: não, política não é de Deus, é do diabo, deixa para lá isso aí e tal. E aí nós vamos entregando o governo na mão daqueles que não temem a Deus. Daniel, ele é um símbolo de gente que serve o rei sem mudar o coração, de gente que trabalha para qualquer presidente do Brasil, seja o presidente honesto ou desonesto, e não muda quem ele é, de gente que trabalha em ambientes onde há adultério, corrupção, quebra de princípios, mentira, mas que diz o seguinte: fiquem vocês aí com isso, eu vou fazer a minha parte muito bem feita do que é meu trabalho honesto, e não vou abrir mão de quem eu sou. Daniel é isso. Não podiam achar ocasião e nem culpa alguma em Daniel, porque Daniel era fiel. Diga comigo: fiel. Uma das coisas que vai destravar o seu destino, te colocar em lugares de governo, irmão, irmã, é fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Se você não é fiel a Deus, você não será fiel em nada. Tiago Brunet conta a história muito interessante de quando ele foi fechar negócio, se eu não me engano, em Israel, numa mesa com muitos empresários multimilionários. E esse rapaz estava lá e negócio fechado, dinheiro bom para todo mundo, bom contrato para a empresa, e no final do contrato, um dos brasileiros olhou para os amigos judeus e disse assim: e aí, aonde estão as menininhas? E um deles disse assim: que menininha? As prostitutas, as meninas, onde que elas ficam aqui na cidade? E aquele senhor pediu licença, foi no banheiro, voltou, com o contrato rasgado, devolveu e disse: nós não temos contrato. Por quê? Porque se você não é fiel a Deus, se você não é fiel à sua esposa, como é que você vai ser fiel a esse contrato? Como é que você vai me honrar como teu parceiro de negócio, se você não honra a si mesmo? Tem muita gente querendo bênçãos da parte de Deus, acréscimo da parte de Deus, o destravado destino, como se fosse uma frase coach, né? Aqui uma pegadinha do pastor Fred para os irmãos. Quem gosta de Pablo Marçal já veio logo para o culto. É agora. Agora que destrava. Ô, irmão, destrava se você for íntegro. Destrava se você for fiel. Destrava se você, sendo promovido por Deus, não muda o coração. Destrava se Deus puder melhorar sua condição financeira e você permanecer o mesmo. Que tem gente que com 5 mil reais a mais no salário muda completamente a cabeça e está em busca de crescimento, de promoção, mas ainda não conquistou fidelidade. Daniel não negociava os seus princípios. Versículo 5 do capítulo 6 de Daniel, vamos ler. Então aqueles que queriam encontrar algo contra Daniel disseram: nunca acharemos nada contra este Daniel, se não buscarmos contra ele na lei do seu próprio Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não somente a ti, rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição, assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas em direção a Jerusalém. E três vezes no dia Daniel se colocava de joelho para orar e orava, dando graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. A única acusação que eles podiam trazer contra Daniel, é até engraçado, que Daniel era um homem de oração. Daniel orava, Daniel tinha vida espiritual, Daniel, isso justifica o espírito excelente de Daniel, porque eu não conheço nenhum homem de oração que não faça bem feito o que lhe foi proposto. O que falta para muitos cristãos é uma vida de oração. Porque quando você ora, entenda, orar não é falar, orar também é ouvir. Se eu não me engano, foi a mulher de A.W. Tozer, ou C.S. Lewis, eu não me lembro, mas que ficou muito curiosa nos primeiros anos de devocional do marido, porque ele entrava no quarto, fechava a porta, e ela disse que ficava um silêncio ali por horas, e ela perguntou para ele: você não entra no quarto para orar? Ele disse: eu entro, mas eu começo a pensar em Deus, e Deus é tão maravilhoso que eu me calo e só contemplo a presença do Senhor. Às vezes, vida de oração é gratidão, às vezes é petição, pedir para Deus, colocar diante de Deus suas necessidades, às vezes é contemplação, é só permanecer ali num lugar só você e Deus, desligando o celular, fechando a porta do quarto, calado diante do Senhor, que eu tenho certeza que você vai receber coisas poderosas de Deus no seu coração. Ser íntegro te trará inimigos. Ser íntegro te trará inimigos. Ser um escolhido de Deus na sua geração te trará perseguições e inveja. E tem gente que para não sofrer perseguições e inveja e ter inimigos, muda. Tem gente que muda para acabar logo com esse problema. Vamos, tá bom. Então eu mudo. E aqui nós temos uma lição poderosa de alguém que não muda naquilo que não se pode mudar. Existem coisas na sua vida que são flexíveis, você pode mudar. Time de futebol. Se você é palmeirense, eu recomendo que você mude. Senão nunca vai ter mundial. Brincadeira. Mas no que diz respeito a princípios, você não pode mudar. Quantos casamentos eu já não vi acabarem por uma sugestão de swing? E a esposa vai ali negando, depois convencida, cede. E ali perde-se uma família. Quantos jovens eu já não vi se perderem na faculdade por causa de um baseado ou de uma festa? Ah, ele não pode porque ele é crente. Crente não pode. Aí começa aquela brincadeira, coloca logo o apelido de pastor. Eu na faculdade já me chamava de pastor. Na escola eu era pastorzinho. E a pressão é tão grande, a pressão cultural para você ser legal. E o que é ser legal hoje, gente, na faculdade? Para você ser legal, qual é o kit que você, qual é a lista que você tem que preencher para ser legal? Já está na sua cabeça aí, eu não preciso falar. Você tem que transar com quantos no mesmo dia? Beijar quantos? Dançar que tipo de música? Nós como igreja temos de pensar profundamente o evangelho, porque senão a gente vai se tornando o oposto de Daniel. A gente vai mudando de acordo com os séculos. E a gente vai secularizando a igreja. Existem coisas na igreja que podem mudar. Há 50 anos ninguém usava isso aqui. Hoje a gente usa. Isso aqui é legal? Eu vou vender, Marlon. O povo não gostou. Ei, irmão, é legal ou não é? Muda alguma coisa na nossa fé? Não. Igreja preta. Muda alguma coisa na nossa fé? Só na vida do religioso. Ah, não vou, porque lá a igreja é preta. Então não vai para o cinema, porque lá também é preto. O teatro também é preto. Isso é burrice, ignorância espiritual e cultural. É gente que não estuda, é gente que não pensa e quer discriminar uma igreja porque a parede é preta. Racismo. Muda alguma coisa na nossa fé? Não. Mas se eu parar de pregar fidelidade a Deus, caráter, se eu parar de pregar que pecado é pecado, muda alguma coisa na nossa fé? Muito. Então existem pontos na fé dos cristãos que não podem ser mudados. E se você for ser acusado de alguma coisa, irmão, que você seja acusado de ser correto demais. Amém? Para fulano, não, nem pede para ele não, que fulano é chato. É aquela secretária do lar que o patrão diz assim: diz que eu não estou. Ela diz: olha, senhor, desculpa, não vou dizer isso. Se eu tá, eu não vou mentir. É gente que tem um compromisso com a verdade, com a ética, a gente que tem um compromisso com os princípios e valores. Daniel nos mostra aqui que mesmo em tempos de ignorância espiritual, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Não importa a punição, não importa o que aconteça, não iremos negociar o reino de Deus. Daniel 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e que o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha o testemunho de Daniel com o rei. Não é um testemunho de serviço esporádico. Não é um testemunho de ir para a igreja no domingo. Não é um testemunho de quem vai para o GCzinho ali, de quem lê a Bíblia, é o evangélico. Não, o Deus a quem tu continuamente serves. Daniel era o famoso fanático. Eu acho engraçado que tem menino que vem para a igreja e o pai diz assim: pastor, esse menino está fanático, agora só quer ir para a igreja, só fala de Deus, eu estou preocupado com esse menino. Mas o pai é fanático por Flamengo, fanático por cerveja, fanático por carnaval, porque abre mão de tudo para fazer aquilo ali. Por que que a gente não pode ser fanático por Deus? Na real, se existe algum tipo de fanatismo que possa gerar um caminho abençoado na sua vida, que seja ele promover Deus a esse lugar no seu coração, onde é somente Deus, é tudo por Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então, Flávia já disse isso, e eu gosto de falar isso também, inclusive para os casais e para aqueles que são pais. Você que é pai, você que é casado, levanta a mão aí. Você vai perder seu marido, você vai perder sua esposa, você vai perder seu filho de qualquer jeito. Você só precisa escolher para quem. Minha irmã, antes de ontem, embarcou para Montreal, no Canadá. Ela é uma jovem excelente. Minha irmã sempre foi muito estudiosa, se formou em enfermagem, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, fala inglês, e eu não sei porquê, mas por uma razão, obviamente aí, dos caminhos de Deus na vida dela, sempre foi apaixonada por francês. Então estuda francês desde pequenininho. Um hospital judeu, que são os melhores hospitais do mundo, lá em Montreal, no Canadá, abriu vaga para alguns candidatos, e ela entrou ali na concorrência, né, que vai tendo muitas filtragens, então muita gente já vai caindo no começo. Fala francês? Não, tchau. Quando chegou nela, ela tinha a opção de fazer entrevista em inglês ou em francês. Adivinha qual a opção que ela escolheu? Francês. E lá em Montreal, que é uma colônia francesa, é até um insulto falar inglês. Eles são muito franceses. A bandeira deles, eles não botam a bandeira do Canadá, botam a bandeira de Montreal. Eles são muito orgulhosos com a cultura deles. Então, quando Rebeca faz a entrevista dela em francês, o olhar da banca já muda para ela. Depois disso, Rebeca não é somente uma enfermeira. Ela tem mestrado, ela tem pós, ela tem doutorado. Então, ela já deixa muito mais gente para trás. Ontem eu falei com ela, está neve para todo lado lá, mudou, com salário maravilhoso, já com apartamento cedido pelo governo, já com emprego para o marido. Lá existe uma escassez muito grande de creche para as crianças, então tem gente que tem que pagar creche até que abra uma vaga no governo. Ela já chegou com duas das melhores creches esperando a chegada do filho dela. Deus abriu completamente o caminho. Mas eu liguei para minha mãe no dia que ela embarcou e eu disse: como é que está papai? E ela disse: meu filho, teu pai chorava igual uma criança. Eu disse: não chorou quando eu fui me embora, qual será o meu problema, né? Vou cobrar isso dele, hein, Marlon? É a caçulinha, é a... Mas o que a gente aprende com isso? Deus colocou ela no trilho do destino dela, e ela seguiu. Meu pai perde ela, mas perde para o destino de Deus. Quando você tenta controlar seu marido, só vai para a igreja agora. Ah, só quer saber de andar com o pastor Fred. Deixa andar comigo, irmão. Andando comigo, ele não vai para a Bete Cuscuz, pode ter certeza. Andando comigo, ele não vai para a cachaçada. Andando comigo, no máximo ele vai estar na igreja todo dia. É alguma reunião, é algum culto, é alguma coisa que a gente vai estar fazendo. Em 10 anos é muito provável ele ser um pastor, um homem de Deus por aí. Então a gente entra nessa competição com Deus, de querer o filho para a gente, o marido para a gente, a mulher para a gente. E a gente vai bloqueando a pessoa de acessar o destino dela. No que se trata a Deus, não segura, empurra. Cobre sua esposa para estar nos discipulados. Cobre seu marido para estar nos cultos. Para de ser o entrave da vida de quem Deus te deu, para você empurrar no lugar de amarrar as pessoas. Você não é dono dos seus filhos, você não é dono da sua esposa, dono do seu marido. Um dia você vai devolver essa pessoa a Deus. Efésios diz que você deve cuidar da sua esposa e se sacrificar por ela, como Cristo fez com a igreja, para apresentá-la santa, pura, imaculada diante de Deus. Um dia nós, maridos, vamos apresentar nossas esposas ao Senhor. E se estiver suja, ferida, machucada, a culpa é sua, irmão. Estava casada contigo. E eu digo sempre que cada um tem a esposa e o marido que merece. Excluindo aqui, óbvio, as doenças mentais, que tem gente que casa sem saber, com alguém que tem transtorno narcisista, com alguém que tem algum transtorno difícil. Excluindo essas possibilidades, sua esposa e seu marido é fruto do relacionamento de vocês, de quem você é em casa, porque na igreja todo mundo é santo, em casa é que o jogo acontece de verdade. Uma vez um pai me pediu para alugar um quarto aqui para o filho dele na igreja. Estou, senhor, não tem uma kitnet, um quarto aí para esse menino? Não, pai, a gente não trabalha com hospedagem na igreja. Por que não? Porque aí dentro ele é um santo. Quando chega em casa, vira um Pokémon, pastor. Isso acontece com muita gente. A gente precisa ter essa sabedoria de não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, se você tiver de perder, perca para Deus. Daniel 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel, lançassem na cova dos leões, e o rei disse: o Deus a quem tu continuamente serve te livrará. Então foi trazida uma pedra colocada sobre a boca da cova, o rei selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença sobre Daniel. Gente, se Deus aqui não fosse com Daniel, Daniel estava frito. Mas você quer saber uma boa notícia? Deus sempre está em favor dos fiéis. Não importa o cenário, não importa o tamanho de quem se levantou contra você, não importa a situação, se você é um Daniel nessa geração, você sempre vai vencer. Porque o que te faz vencer na vida não é somente sua relação com Deus, mas é o seu testemunho diante de Deus. E aí, quando entra um justo em sofrimento, quando um justo começa a ser perseguido, quando um justo começa a ser oprimido, o céu olha para Deus e diz: e aí, Deus, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Ele está nessa situação por nossa causa. E o céu nunca abandona os seus. Amém? Terceiro ponto que eu quero abordar contigo é que Daniel não foge. Geralmente, quando a gente está numa situação de vida ou morte, numa ameaça, a gente muda rapidamente. Tem um filme muito bonito, eu já falei dele algumas vezes aqui, O Silêncio de Deus, que fala de padres que vão para o Japão, numa missão evangelística, do arcebispo Almeida, se eu não me engano, alguma coisa do tipo, e eles vão em busca desse homem de Deus que foi e nunca mais voltou, e só chegou a notícia em Portugal de que ele tinha que ele abriu mão da fé dele, né, de que ele desistiu do cristianismo para não morrer. Nenhum dos discípulos dele acredita nisso, todo mundo embarca, e quando eles chegam ali no Japão, o imperador dá uma ordem de que todos fossem torturados e mortos, e só não fossem mortos aqueles que negassem a fé. Então eles colocam tapetes no chão com a imagem de Jesus e uma fila de padres, e eles dizem: cuspam, pisem, neguem a fé e vocês serão poupados. E você vê ali muitos que não são poupados porque não negam, e muitos que negam. Então, em condição de vida ou morte, de continuar empregado ou não, de continuar namorando ou não, tem muita gente que abre mão do princípio. Se eu não transar, meu namorado vai terminar o namoro, então não quero ficar só. Se eu não assinar, meu chefe vai me demitir, eu não quero perder o emprego nessa altura do campeonato. Gente, fé é um ponto de inflexão, é uma linha onde é Deus ou diabo, é bênção ou maldição. A gente leu isso no começo da pregação. Então é nesse momento, não existe momento mais perigoso para mudarmos a nossa essência do que quando somos ameaçados. Mas eu vim aqui como seu pastor nessa manhã para te dizer que se essa ameaça que vem contra você vem porque você está no lugar certo, permanecendo em Deus, não tenha medo, porque junto com a ameaça, Deus já providenciou o livramento e o favor do céu em seu favor. Daniel permanece o mesmo. E algo aqui que eu quero ressaltar: quem é fiel a Deus também enfrenta lutas. Quem é fiel a Deus vai enfrentar gigantes. Quem é fiel a Deus às vezes vai ser trancado numa jaula para ser comido. Faz parte. Eu já vi muita gente dizer assim: não, Deus não está comigo, pastor, porque eu estou passando por luta demais. Irmão, às vezes você está passando luta demais, justamente porque Ele está contigo. Você só precisa escolher o tipo de luta que você quer e qual lado da luta você está. Porque se você encontrar propósito e estiver no propósito certo, mesmo diante de dificuldades, você nunca estará sozinho. Vamos ler aqui sobre o livramento de Daniel. Capítulo 6, versículo 19 do livro de Daniel. A palavra vai dizer assim: pela manhã, ao romper do dia, se levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. Aqui a gente vê que o rei, ele foi meio que forçado a colocar Daniel nessa condição, mas ele gostava de Daniel. E chegando à cova, chamou Daniel com uma voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, poderia ter te livrado dos leões? Foi só uma pergunta assim, triste. Ô Daniel, será que Deus te livrou? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Diga comigo isso: ó rei, vive para sempre. Eu te pergunto, seria essa a sua primeira frase para o rei, depois dele ter te colocado uma madrugada inteira com leões? Talvez você dissesse assim: miserável, ô desgraçado, eu estou aqui, tu vai ver quando eu sair. Daniel mostra nobreza. Daniel faz uma leitura espiritual da vida. É como José. José, quando encontra com seus irmãos numa posição de governo, ele não manda tocar Tem Sabor de Mel. Ele diz para os irmãos assim: ó, Deus me mandou antes de vocês para que a vida fosse preservada. Quem colocou Daniel no buraco, gente? Daniel não, José, estou trocando as bolas. Quem colocou José no buraco? Os irmãos. Quem ele diz que mandou ele? Deus. Daniel e José entendem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para de culpar os outros pelas tuas lutas. Para de culpar os outros pelas tuas dificuldades. Sai da cadeira de vítima em 2023. Isso é pequeno demais para você. Deus te criou para ser grande. Deus te criou para ser excelente. Deus te criou para governar. Mas só te entrega governo quando você sair desse lugar de vítima. Ô rei, tô aqui, meu lindo. Beijo, rei. Tamo junto. Que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante de Deus, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, sem um arranhão, porque crera no seu Deus. Quando você é fiel a Deus, você pode até entrar em momentos difíceis, mas você vai sair sem dano algum, porque Deus está do lado dos fiéis. Aleluia! Cara, se isso aqui não trouxer ânimo para o seu coração, eu não sei. Nem Billy Graham te ajuda. E ordenou o rei, agora vai tocar sabor de mel, tá? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles que tinham acusado Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda nem tinham chegado no fundo da cova, quando os leões já comeram eles, e lhes esmigalharam todos os ossos. A fome dos leões, que estava encomendada para Daniel, foi transferida para os inimigos de Daniel. Sabe o que me entristece nesse versículo? É que não foram somente os homens, mas as mulheres e os filhos. Maridos, pais, quando você decide errado, sua família vai para o buraco junto com você. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as batalhas que você trava, com os inimigos que você conquista e contra quem você se levanta. Porque é muito provável de que quando você se levantar contra algo de Deus ou alguém de Deus, ou você se rebelar contra Deus e disser, nessa casa aqui ninguém serve a Deus, nessa casa aqui ninguém será fiel a Deus, nós vamos fazer do nosso jeito. Infelizmente, quando vier o fruto da sua decisão, suas esposas e seus filhos estarão no barco. Olha o que o rei vai dizer aqui no verso 25. O rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. É o Deus de quem? Daniel. O Deus da nossa geração precisa ter um nome, gente. Na faculdade não é Jesus, é o Jesus da Maria. É o Jesus da Regina, o Jesus do Edício, o Jesus do Carlinhos, o Jesus do João, o Deus do Fred. Se você não é um instrumento que revela o caráter do seu Deus, onde Deus te colocou, você se torna só mais um, e os leões vão te engolir. Deus precisa nessa terra de boas referências. Sabe por que tem muita gente desviada? Por que tem muita gente que não quer vir para a igreja? Por que o evangelho entra em descrédito, como a nossa bancada evangélica há um tempo desse aí, cheia de criminosos? É porque os verdadeiros Daniéis estão tímidos. Os verdadeiros Daniéis, eles decidiram não romper, não se levantar, não se expor ao risco. Porque para ser Daniel, irmão, você vai correr muitos riscos. Mas em todos eles, o Senhor estará contigo. Todos tremam e temam perante o Deus de Daniel. Sabe o que Samuel, meu filho, precisa? Conhecer o Deus do Fred. Sabe o que Vitória precisa? Do Deus do Fred. Tem muito crente com filho ateu. E deixa eu te falar, é culpa sua. Pai, mãe, você deu mau testemunho. Você precisa resgatar o valor e o bom testemunho na vida dos seus filhos. Porque senão você está criando uma distorção de uma visão a respeito do Deus eterno. Olha o que o rei vai dizer: O Deus de Daniel salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro, o persa. Independentemente de quem estiver no poder e de quem estiver no governo, quem tem a postura de Daniel sempre prospera. A gente viu agora aí no período político, crente se matando por causa de um rei. Se você votasse num, você era burro. Se votasse no outro, era ladrão. E vieram perguntar para mim: e aí, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Seja quem subir ali naquele trono, eu vou ser um Daniel. Os reis respondem para Deus. A palavra diz que é Ele quem levanta e quem abate os reis. Quem levanta e abate os reis? É a igreja, gente? Não é nosso papel. Não é seu papel. Quem levanta e abate rei é o Eterno. Qual é o meu papel? De Daniel. Se o rei é mau, eu sirvo. Se o rei é bom, eu sirvo. Mudou de rei, eu sirvo. A igreja foi chamada para ser como Daniel nessa geração, servindo a sociedade, sem comer da mesa dos reis, sem beber do vinho da corrupção. Sem beber do vinho da corrupção. Posso falar isso porque não tenho nenhum parente meu trabalhando para a prefeitura nem para o governo nesse estado, apesar de já ter recebido propostas. E você só tem autoridade para falar essas coisas quando você não come da mesma mesa que eles. Ô pastor, você recebe emenda? Eu disse, só se for na minha calça rasgada. Pastor, você não quer arrumar ali o emprego de secretário do secretário do secretário? Não, irmão. Eu já sou embaixador do grande eu sou. E aquele que me trouxe para essa terra nunca deixou faltar nada. Pelo contrário, é só na carne de sol, na paçoca, macaxeira e cajuína. Deus cuida. Quando Deus levanta, Deus cuida. Qual é seu papel? Não se render.